Eu recordo que isto não é propriamente o habitual nas votações do Parlamento, mas que a pandemia, com as exigências que tem e de limitação de número de deputados no hemiciclo, obriga a estas situações que, enfim, apesar de tudo, há coisas piores na vida. Há muitas senhoras e senhores deputados a entrar. Eu peço para se registarem como primeiro ato para podermos votar. Senhoras e senhores deputados que acabaram de entrar, peço para se registarem como primeiro momento de presença, porque só registados é que podem votar. Toda a gente já se registou? Não? Ah, muito bem. Senhor deputado Joaquim Barreto, já se registou? Ah, já votou.
Senhor Presidente, peço desculpa. Há aqui uma série de computadores que não se consegue votar, que apenas aparece a favor. Nem abstenção, nem contra.
Senhora deputada, isso ainda é pior do que a notícia que nos deram há bocadinho, mas a senhora deputada, se não conseguir votar de acordo com a sua consciência, informará depois a mesa e os serviços. Já podemos votar? Não.
Já votaram 205. Essa é como foi. Ou já se registaram 205.
Não sei se são os que votaram ou se são os que estão. Bom, vamos votar e quem não conseguir, por qualquer motivo, depois comunica à mesa qual foi o seu sentido de voto. Vamos votar. Penso que esta é a última onda, não é verdade? Quem vota contra? PSD. Os deputados de PSD aqui presentes. E mais ninguém? Quem se abstém? Peço para carregarem no vermelho. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? Os deputados do PS, do Bloco de Esquerda, do CDS e aqui presentes neste momento. E, portanto, peço aos serviços para nos enviarem para o ecrã que está no hemiciclo o resultado final desta votação. Temos 130 senhoras e senhores deputados que votaram a favor. 85 contra, 2 abstenções, num total de 217 deputados, portanto, foi aprovado este texto de substituição, visto que corresponde a mais do que a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. E, portanto, está aprovado este texto. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, estava a pedir a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era só para que ficasse registado que eu votei contra, mas não eletronicamente, porque o meu monitor não o permitiu.
Muito bem. De qualquer forma, os serviços confirmarão se nos deputados do PSD o Sr. Deputado não consta, porque os deputados do PSD votaram em geral contra, não é? Vamos, pois, passar a continuar as votações. Os senhores deputados que têm alguma informação a dar à mesa sobre esta votação, faz favor.
Sr. Presidente, Pedro Alves, do PSD, é para o mesmo efeito, não consegui fazer o registro e votar atempadamente
muito
de forma eletrónica.
Não altera o sentido de voto, porque aqui realmente o fundamental é o número de deputados que votam a favor, como é óbvio.
Sr. Presidente, eu também não consegui fazer o registro.
Eu peço aos serviços para tomarem nota destes problemas que existem, para Senhor. Evitar que se repitam numa próxima sessão. Porque não pode aparecer nos ecrãs apenas a alternativa sim. Ia comparar com outro país, mas era politicamente incorreto.
Senhor Presidente, pretendia anunciar que,
faz favor.
Que apresentarei uma declaração de voto sobre essas votações últimas. António Lima Costa.
Vai apresentar uma declaração de voto por escrito, não é verdade?
Naturalmente.
Sim, senhor.
Obrigado.
Fica registado. Senhora deputada, por favor.
Eu não consegui fazer o registro, Sr. Presidente. Sou deputada Martina Pires Marcelino de Jesus. E sou a favor.
Muito bem. Fica registado. Também há casos destes. Bom. Vamos continuar as votações. Não há dúvidas nenhumas que cumprimos as regras constitucionais e regimentais e que este texto foi aprovado com maioria suficiente. E vamos passar então um voto de pesar, apresentado pelo CDS-PP, pesar pelo falecimento do Dr. João Dória Nóbrega. Quem é que lê este voto? Senhora Secretária Maria de Luz Rosinha vai fazer o favor de ler este voto.
Faleceu no passado dia 16 de abril, vítima de um acidente vascular cerebral, aos 86 anos, o Dr. João Dória Nóbrega. Médico ginecologista e obstetra, foi o responsável pela introdução e pelo desenvolvimento do planeamento familiar em Portugal e pelas reformas que permitiram Portugal reduzir a mortalidade infantil. Foi presidente da Associação para Planeamento da Família de 1986 a 1988, de 88 a 90 e de 92 a 94. Foi também diretor do Serviço de Obstetrícia e Medicina Materno-Infantil da Maternidade Alfredo da Costa de 1 de agosto de 1993 a 12 de janeiro de 1996, onde se aposentou, não deixando, contudo, de trabalhar, pois até aos 80 anos fez vários milhares de partos. Foi ainda membro do Colégio de Especialidades de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos nos triênios 1994 a 97, 97 a 2000. Consultor de Saúde Materna e Planeamento Familiar da Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários, 1978 a 1988 e membro da primeira Comissão de Saúde Materno-Infantil, constituída em 1987, que elaborou o Programa de Saúde Materna e Neonatal. Profissional de uma entrega irrepreensível, de uma humanidade reconhecida, foi referenciado pelos seus pares como um visionário. Conforme refere a doutora Maria José Alves, responsável da medicina materno-fetal da maternidade Alfredo da Costa, não se podia falar na história da obstetrícia, na MAC, maternidade Alfredo da Costa, sem falar dele. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do Dr. João Dória Nóbrega e apresenta à família as suas sentidas condolências.
Vamos votar. Antes queria só informar que estão presente a viúva, Isabel Martins Oliveira, e vários familiares e amigos do Dr. João Dória Nóbrega. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora um voto apresentado pelo PAR, de pesar pelas vítimas mortais da Covid-19. Peço ao Sr. Deputado Duarte Pacheco para ler este voto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, desde há um ano que Portugal e os portugueses estão sujeitos à pandemia da Covid-19, que alcançou proporções sem paralelo na história recente e cujas graves consequências em termos de saúde, sociais e económicas são ainda imprevisíveis. A luta contra esta pandemia passou por tentar abrandar a progressão da doença, nomeadamente ao nível da sua transmissibilidade, assim como pela mitigação de algumas das suas consequências mais graves, tendo sido necessário recorrer a medidas restritivas, incluindo as duas declarações de estado de emergência que a Assembleia da República foi chamada a autorizar, bem como as respectivas renovações e que se traduziram em limitações a alguns direitos, liberdades e garantias a que a população soube responder, cumprindo de forma disciplinada, paciente e serena as recomendações das autoridades de saúde. Infelizmente, não obstante o esforço desenvolvido contra este flagelo e da dedicação, competência e profissionalismo de tantos que estão na linha da frente deste combate, destacando-se, entre tantos outros, os profissionais de saúde, os piores efeitos registaram-se em vítimas mortais por Covid-19, que à data de ontem ascendiam a 16.951 pessoas. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelas vítimas mortais da Covid-19, endereçando às famílias enlutadas a sua solidariedade e as mais sinceras condolências.
Obrigado, Sr. Secretário. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos ainda um último voto de pesar apresentado pelo PSD pelo falecimento de Virgínia Coutinho. Peço à Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha para ler este voto, por favor.
Virgínia Coutinho faleceu a 21 deste mês de abril, com apenas 36 anos. Natural de Guimarães, freguesia de Moreira de Cónegos, Virgínia Coutinho era considerada uma das principais especialistas em redes sociais e uma referência no marketing digital no nosso país. Estudou visual merchandising no London College, tendo-se licenciada em comunicação de marketing no ISEC e pós-graduada em gestão de empresas do ISCTE. Trabalhou no Brasil como representante da Facebook Brasil e depois na empresa Social Bakers, em São Paulo e em Praga, ascendendo a diretora de marketing global da empresa. Em 2014, publicou o livro The Social Book, tudo o que precisa de saber sobre o Facebook. Em 2017, regressa a Portugal, tendo integrado o projeto de formação da Google, e em 2018, fundou e dirigiu o Lisbon Digital School, uma escola de formação na área do marketing digital. Em 2019, criou e promoveu